Este é o Adiante, o podcast que lhe fala do mundo daqui para a frente. A pandemia vem colocar o foco de uma forma intensa na privacidade e na proteção de dados, no teletrabalho, nos programas de videoconferência, mas também nas aplicações de rastreio da doença ou na partilha de dados de saúde. Será que a crise pandémica acelera ou trava a regulação no setor? O que é que pode mudar depois dos estados de exceção e na nova normalidade no mundo em acelerada digitalização? O meu nome é José Pedro Frazão. Trago-lhe este programa semanal, disponível sempre à sexta-feira nas plataformas digitais habituais de podcasts e numa parceria da Renascença com a Gama Glória Sociedade de Advogados. Em tempo de pandemia, os debates são virtuais, através de tecnologia que nos permite registar o programa à distância. Esta semana contamos com João Taborda da Gama. A nossa convidada é Filipa Calvão, a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que terá muito para nos contar do que tem feito e vai ainda fazer, não apenas agora, mas também adiante. João Taborda da Gama, Filipa Calvão, vamos ao debate sobre a privacidade neste contexto das mexidas que pode trazer a este campo em particular do direito e da reflexão pós-pandemia. João, por onde é que quer começar?
Acho que uma ideia interessante é tentarmos perceber se uma conversa sobre o futuro da proteção de dados e o futuro da privacidade é muito diferente hoje, em meados de maio de 2020, do que se a tivéssemos feito em dezembro ou em novembro, há 6 meses. Ou seja, se o Covid e a pandemia e as medidas que se começam a desenhar vão alterar de forma profunda aquilo que é a nossa visão sobre o futuro e a evolução dos dados, da transmissão de dados e do outro lado, naturalmente, da proteção. E era esse mote que eu lançava para começarmos a conversa.
Professora Filipa Calvão, se tivéssemos esta conversa em janeiro, era a mesma coisa?
Seria ligeiramente diferente, sim. Julgo que, essencialmente, o que esta pandemia teve, o efeito que teve, e agora decorrido já há alguns meses da sua vivência, foi um baixar, digamos, uma aceleração, talvez deva dizer antes, uma aceleração de generalização de tecnologias e de aplicações que implicam tratamento de dados pessoais e que trazem, portanto, com isso uma restrição, uma compressão da privacidade e essa aceleração, essa generalização dessa utilização dessas tecnologias tem criado, por um lado, uma maior consciencialização de que há direitos fundamentais, mas ao mesmo tempo uma certa conformação com a sua restrição. E, portanto, diria que, de facto, terá sido esse o maior impacto desta pandemia neste contexto da tutela da privacidade e da proteção de dados.
Nesta matéria, há alguma matéria, João, mais em particular que tínhamos que ver com mais atenção das várias que estão aqui em cima da mesa?
A professora Filipa Calvão chamou a atenção para 2 pontos muito importantes. A aceleração da adoção tecnológica levou a uma consciência sobre os direitos e os limites dos direitos, levou a uma conformação. Mas eu diria também o outro lado, é que essa, na minha opinião, essa conformação decorre de duas coisas diferentes. Uma, de uma conformação generalizada, motivada pelo medo, e é verdade que as pessoas estão hoje abertas a coisas que não tolerariam noutro contexto, mas há outra explicação também concorrente, e essa outra explicação concorrente é que essa adoção tecnológica resulta da utilidade da tecnologia, neste contexto. E aí é que me parece que há uma mudança interessante de refletir, e que eu pelo menos tento fazer essa reflexão. Se aqui há uns meses falávamos da necessidade dos dados terem uma maior expressão económica, dos dados poderem ser menos regulados para aumentar o bem-estar, etc. Era uma conversa de cariz, porventura, excessivamente economicista e em que a proteção era contra, digamos, uma expansão, posso assim dizer, economicista. Hoje o que temos em cima da mesa é que a restrição a essa proteção é, por exemplo, isto é o caso mais óbvio, é para proteger a saúde. E, portanto, naturalmente por isso, o poder político, a pressão social, não há só a conformação do medo, mas também há uma compreensão fáctica de que essa restrição aos dados pode ajudar à proteção da saúde individual e coletiva. E isso, naturalmente, que torna também muito importante que essa adoção ou que essa, digamos, esse baixar de limiar seja rodeado de todas as cautelas. Mas não é só na saúde, na minha opinião.
Mas vamos centrar-nos na saúde. Sim, sim. Em particular, Filipa Calvão, os dados de saúde são particularmente sensíveis. João se sublinhava aqui que estamos a falar hoje em dia da defesa de saúde individual e saúde pública. Isto não pressiona a forma como a proteção dos dados vai ter que ser feita neste contexto? E para a Presidente da Comissão de Proteção de Dados, há alguma linha vermelha que claramente não pode ser ultrapassada?
Já agora, na sequência do que estava a dizer o João Gama, acrescentava só uma coisa. É verdade que a tecnologia pode ser muito útil na garantia de uma série de direitos fundamentais e também de valores comuns, como a saúde pública ou a segurança, mas também é verdade que às vezes se utiliza a tecnologia, invocando que ela é útil para esse efeito, sem se demonstrar essa utilidade, não é? Sem que esteja demonstrado essa adequação da idoneidade dessas tecnologias para salvaguardar a saúde pública. E muitas das soluções, às vezes, muitas das soluções que às vezes vemos aí disponibilizadas no mercado e invocando-se que aqui vem uma grande solução para resolvermos um problema, às vezes não resolve nada. Seja pelo universo de poucos utilizadores, seja porque de facto não serve para muito, é mais uma aparência, uma falsa segurança que traz e, portanto, é preciso também ter aí alguma cautela nesse entusiasmo com algumas dessas tecnologias. Mas, em todo caso, sim, é verdade também o que me estão a dizer, ou seja, a questão que me estava a colocar, que é de saber se isto não obriga a repensar o equilíbrio entre a proteção de dados pessoais e os outros valores que estão do outro lado e que reclamam essa tutela. E evidentemente que sim, ou seja, nós não temos sempre a mesma leitura desse equilíbrio ao longo do tempo. Geralmente são períodos mais longos que permitem fazer esse ajustamento desses equilíbrios entre a privacidade e a proteção de dados de um lado e os outros valores do outro. Mas em situações de crise como esta que estamos a viver, evidentemente que esse reajustamento na balança é feito de forma também mais acelerada.
Ainda agora, a Comissão de Proteção de Dados tomou uma posição em relação às recolhas de temperaturas corporais com muitas reservas em relação a esta matéria.
Sim, sim, sim. São soluções que são avançadas como vindo resolver problemas que para nós não é evidente que resolvam, mas as autoridades públicas com competência na matéria e as organizações mundiais também com competência na matéria não promovem, não aconselham, não recomendam essa como uma solução que deva ser implementada, promovem, recomendam a automotorização, a automedição da temperatura corporal, mas não esta disponibilização generalizada a todo e qualquer um, ou empregador, de dados sobre a nossa temperatura corporal, que não parece ser muito ajustado, nem parece resolver problemas, sobretudo se pensarmos que a maior parte das pessoas, a percentagem de pessoas infectadas que têm efetivamente febre a sério, digamos assim, é bastante reduzida, uma percentagem, não sei, cerca de um terço.
Professora, mas temos tempo para avaliar se têm ou não têm resultados numa situação de emergência?
O que eu acho é que, vamos lá ver, aqui a lógica não é atirarmos tudo para a frente, sobretudo quando estas soluções são restritivas de privacidade, da liberdade das pessoas, ou podem gerar muita discriminação, que eu acho que nesta fase o que nós temos muito que pensar é nisto, são os comportamentos discriminatórios e estigmatizantes que a seguir vamos criar na sociedade. Portanto, quando estamos a lançar soluções que claramente têm este impacto, nós não podemos lançá-las na expectativa de que pode ser que resulte. Temos que ponderar se efetivamente há uma vantagem objetiva e, como digo, quando não temos as entidades públicas e as entidades internacionais com competência na matéria a testarem, a recomendarem essa como uma solução adequada, ou seja, efetivamente idónea, Eu diria que talvez irmos com calma na generalização dessa solução, não é? E na imposição dessa solução aos outros. Uma coisa é nós próprios temos o cuidado de verificar se não temos sintomas quando nos apresentamos em sociedade presencial, em vida presencial na sociedade, não é? Seja no local de trabalho, seja noutro local. Coisa diferente andar a impor aos outros, não é? Essa obrigação de dar essa informação que não está provado que seja efetivamente útil, mas enfim, mas essa é um exemplo, como há outros, não é?
João, ainda de uma maneira metafórica, mantendo o debate do quadro de temperaturas, metaforicamente, diz-se muitas vezes que não se deve legislar a quente, mas quando baixar a temperatura, a frio, poderemos esperar uma avalanche legislativa ou regulatória em matéria de proteção de dados depois da pandemia?
O que me parece que vai acontecer são coisas muito claras. Nós vamos ter uma crise económica e social sem precedentes, e essa crise económica e social vai obrigar a medidas económicas de desenvolvimento e de fomento. E as medidas económicas de fomento, basta olhar para aquilo que países como a Coreia do Sul já estão mais à frente a desenvolver os seus pacotes de retorno ou de tentativa de recuperação económica, vão passar pela adoção da tecnologia em massa. Aquilo que era uma discussão teórica, quando e se vamos avançar para o 5G, etc., isso vai ter de ser feito em semanas para acelerar a recuperação económica. Ora, à medida que vamos acelerar a recuperação económica, vão-se colocar outras questões de proteção de dados. Aquilo que eu perspectivo é que vamos ter dois movimentos, ou digamos, vamos ter movimentos de sentidos opostos. Vai haver áreas em que se vai perceber que a proteção de dados pode ter de ceder para acelerar a recuperação económica, mas também aquilo que a professora Filipa Calvão acabou de apontar, a possibilidade de discriminação que muitos destes tratamentos de dados vão revelar no médio prazo ou no curto prazo, vão também fazer com que se tome outras medidas. Aliás, eu percebo que se olharmos, isto é uma interpretação pessoal, mas aquilo que escreve a CNPD ou o Comitê Europeu de Proteção de Dados, aquilo que me parece que está por trás, ou digamos sintetizando, é: há medidas que até podem ser tecnologicamente importantes agora para combater a pandemia, mas a história demonstra que as medidas raramente voltam para trás. E, portanto, no fundo, se nós admitimos hoje geolocalização por causa do Covid, há um consenso de que essa geolocalização não vai voltar ao ponto zero, ou que, se volta ao ponto zero, vai estar latente para ressurgir quando houver um episódio, sei lá, de legionela, quando houver um furacão, quando houver terrorismo, quando houver crime, etc. E, portanto, quebra-se essa barreira de que as pessoas podem ser monitorizadas pelo Estado para se protegerem ou para se protegerem em comunidade. E por isso, esse efeito da tecnologia, esse efeito ratchet, que é muito estudado, é um perigo que tudo isto tem, é um perigo adicional. E por isso vejo que quando tomarmos, digamos, quando saírem as medidas regulatórias, que vai ser em geral um tipo de regulação diferente, uma regulação mais experimental, mais acelerada para a recuperação económica, com a adoção muito rápida da tecnologia 5G, aquilo que me parece é que vamos ter movimentos diferentes em relação a isto. Eu dava aqui outro exemplo, um exemplo pessoal, que é: se nós podemos ter uma discussão ou uma posição sobre se os dados de tráfego dos meus filhos na internet e no Fortnite devem ser monetizados e para lhes aparecerem certos anúncios, a minha posição e a nossa posição, e é também uma posição jurídica, não pode ser a mesma quando estamos a falar dos dados de tráfego em geral dos meus filhos, quando eles têm de usar o Teams ou o Zoom para ter aulas. Uma coisa é a monetização por entretenimento, mas num contexto em que a tecnologia resolve problemas, agora para não falar de saúde, de educação, mas num contexto de crise sanitária, eu antecipo que aí vai haver uma maior abertura. Porque nos dados de saúde, aquilo que nos dados de saúde, a grande proteção que os dados de saúde têm de ter é muito fácil de compreender, não é? Os dados de saúde têm de ser protegidos para protegermos as pessoas da discriminação com base na saúde, para que eles não sejam monetizados para o lucro apenas de certos grupos, para não ter impactos em seguro, em discriminação de acesso laboral, etc. Mas hoje em dia, a ideia de ver dados de saúde não é para essa monetização, é para proteger as pessoas. Mas como disse na primeira intervenção a professora Filipa Calvão, o problema é que pode uma coisa estar ligada à outra, ou seja, nada garante que a utilização de dados para proteger as pessoas não permita também a utilização daqueles dados para outras finalidades.
Filipa Calvão, este avanço eventualmente sem retorno, partilha também deste receio neste movimento que agora assistimos?
Sim, esse é o grande problema sempre nestas matérias, na área tecnológica e na restrição de direitos fundamentais em geral. É que, de facto, quando eles são restringidos, depois é muito difícil que eles retomem a sua forma ou a sua dimensão inicial. E já agora, aproveitando o que estava a dizer o João, eu acrescentaria que nós estamos aqui a falar de reutilização destas soluções e destas medidas para outras finalidades, e João deu o exemplo do terrorismo e do crime, de combate ao crime, mas o problema não é esse. O problema não é quando estamos a falar de valores que podem, pela sua dignidade, pela sua importância na sociedade, ter uma correspondência de uma restrição de direitos como a privacidade ou a liberdade. O problema é quando estamos a falar de valores de mera ordenação social, de valores que merecem contra-ordenações, e temos já hoje entidades públicas a pretender utilizar, sei lá, sistemas de videovigilância para o problema do lixo colocado fora de sítio e coisas deste género, não é? E aí estamos a perder a noção do que é verdadeiramente relevante numa sociedade e até que ponto é que se justifica a restrição da vida privada, a utilização de dados pessoais para a tutela de valores fundamentais. O problema é, de facto, quando nós baixamos o tal limiar de tolerância à restrição aos nossos direitos, depois dificilmente recuperamos e depois tende-se a banalizar de tal forma essa restrição que já não conseguimos sequer bater o pé para, quando estão em causa, valores menores, de secundários, digamos, nesta ordem de ideias. De todo modo, eu queria insistir num ponto que às vezes nós nos esquecemos. Nós temos que exigir à tecnologia, e eu concordo com o João estava a dizer, quanto à aceleração da economia, que vai exigir aqui também soluções tecnológicas distintas e com mais, porventura, maior tratamento de dados pessoais, mas nós temos que ser capazes, como sociedade, de exigir à tecnologia que encontre soluções. Isto é, que dentro das soluções possíveis e aquelas que seriam as mais eficientes e eficazes, encontre soluções, porventura, com um degrau abaixo no nível de eficiência ou de eficácia, da prosecução dos interesses que ele está em causa, mas que encontre soluções que acautelem os direitos fundamentais das pessoas. Nós não podemos, a todo custo, permitir a utilização desses dados pessoais e, portanto, a própria tecnologia deve encontrar, como agora, por exemplo, nesta aplicação de rastreio de proximidade, se abandonou uma solução, em alguns estados, se abandonou uma solução de geolocalização pura para uma solução mais atenuada de controle dos nossos contactos, enfim, da nossa privacidade.
E isso é suficiente, Filipa Calvão?
Depende da forma como é implementado, mas em todo caso esta é a linha, ou seja, a linha é procurar sempre soluções, pode não ser suficiente, pode não ser suficientemente acautelador pela forma como seja desenhada. Mas o importante é exigirmos, no fundo, que se encontrem soluções que sejam o menos restritivas possíveis. Agora, haverá casos em que ainda assim, sobretudo o valor que está do lado de lá a exigir, a justificar a recolha dos dados, não justifica essa restrição. E aí temos que dizer isso claramente.
Mas o João estava a colocar um exemplo prático que me interessava explorar, que tem a ver com a necessidade básica de acesso à educação, que pode levar em troca a, de facto, alguma quebra na proteção dos dados.
No meu caso já leva, já não posso andar de boxers em casa porque tenho 5 câmaras ligadas com 5 turmas. E isto é... Mas é real.
Filipa.
o exemplo, eu diria, em nome do país é bom que isto tenha acontecido, João.
É verdade, é verdade. É o decoro, é a ordenação social, lá está.
Exato, dentro de casa, não é? Exatamente, é quando a sociedade nos entra dentro de casa e nos exige outro tipo de comportamentos. Eu acho que, de facto, há aqui soluções que provavelmente vêm para ficar, no sentido que haverá uma série de circunstâncias no futuro que não exigiriam necessariamente um ensino à distância, uma avaliação à distância, e que depois, em termos práticos, vão passar a processar-se assim, porque já se criou, já se abriu esta possibilidade. E, portanto, no futuro pode-se facilitar essa interação com os alunos por tecnologias à distância. E não vejo isso como mau. O que eu acho é que é preciso fixar as tais garantias de segurança dos dados e de garantia de que elas não são reutilizadas para outras coisas. E esse também é o grande problema, que é o problema de criarmos bases de dados constantemente, seja entidades públicas, seja entidades privadas, criarem bases de dados e depois, já que elas existem, porque é que não vamos reutilizá-las, porque é que não vamos usá-las para outras coisas? E esse é o grande problema também, que é a tentação de usar o que já existe e portanto, sobretudo, por exemplo, na área da investigação científica, isso tem acontecido muito e às vezes com consequências um bocadinho negativas para a sociedade e para os indivíduos, que é entender-se que em nome da investigação se pode ir reutilizar qualquer base de dados e utilizar os dados de qualquer maneira.
Mas se tem esse receio, significa que algumas disposições recentes sobre essa matéria que até colocam a necessidade de haver pessoas responsáveis por essas bases de dados, encarregados dessa matéria, algo pode ser demasiado frágil para a avalanche de contaminações que os dados vão ser sujeitos, não?
Sim, o nosso problema, vamos lá ver, o nosso problema é que, em geral, nós não podemos dizer que o regime atual de proteção de dados está sequer a ser bem aplicado antes do Covid e durante o Covid, desta pandemia, não é? Isto é, o que nós temos notado é, por exemplo, uma obrigação que é essencial, porque veio substituir aquela autorização que antes a Comissão Nacional de Proteção de Dados emitia sobre os tratamentos de dados. Aquilo que é essencial, que é na maior parte nos tratamentos mais agressivos, mais intrusivos, fazer-se um estudo de impacto prévio, uhum, para se perceber o que é que ali pode correr e as medidas que devem ser adotadas, tecnológicas, de organização ou de outras, para reduzir o impacto sobre os direitos das pessoas. A verdade, o que nós notamos é que não se fazem esses estudos de impacto. Ou fazem-se depois, no momento errado, depois de estar tudo desenhado, a solução tecnológica ter sido desenhada, é que se vem então fazer o estudo de impacto como se nessa altura ainda fosse útil. Já
mas
não,
isso
é.
Foi antes da
só
pandemia, ou seja, isso ainda é mais complexo, não é?
Mas a pandemia podia ser,
a pandemia
não é?
A pandemia acelerou. A pandemia acelerou o desenho, a adaptação de soluções tecnológicas ao novo contexto da pandemia. E a verdade, o que se nota é que, com a ânsia de dar uma resposta imediata, invocando a necessidade e a urgência, mergulha-se nessas soluções tecnológicas sem se perceber o que é que elas estão efetivamente a fazer e sem se acautelar. Mas isto é uma má aplicação de um regime que existe, que é um regime europeu de proteção de dados, e que não há razão para não se aplicar. Porque se há tempo para comprar a tecnologia, também há tempo para fazer o estudo de impacto.
Mas a questão não terá que passar por uma revisão de alto a baixo desse regulamento à luz da nova realidade?
Eu acho que não, o problema não está no regulamento, o problema está na sua aplicação. Não, as pessoas não estão a saber aplicar. Eu vou usar uma expressão que outro dia me foi dita mesmo dentro da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados e que acho que é bastante evidente. Quando se vai fazer uma barragem, não se faz primeiro a barragem, depois faz a avaliação de impacto ambiental, não é? O problema na tecnologia, o que está a acontecer neste momento, é que se está a utilizar software já criado antes ou criado agora à pressa, sem se fazer o estudo de impacto, e depois de estar criado é que se vai fazer o estudo de impacto. Não faz sentido, não tem utilidade. E o problema não está na legislação, não demora assim tanto fazer este estudo. Portanto, não é um problema de a urgência, se tem tempo para criar um sistema tecnológico novo ou para o adaptar às circunstâncias novas, também tem seguramente tempo para perder um ou dois dias a pensar qual é a melhor solução e, portanto, do ponto de vista da privacidade e da proteção de dados pessoais.
João?
E isso é uma obrigação legal que tem de ser acautelada.
Ou seja, o que a Filipa está a dizer é que esse estudo de impacto, onde se justifica, é sobretudo aqui nesta tecnologia mais agressiva e mais intromissiva. Eu diria que, em tese concordo, não esquecendo, porém, de uma coisa, não é? Que é o efeito Collingridge na tecnologia, que é, a ideia de que eu só consigo ver os efeitos da tecnologia depois dela estar implementada. E portanto, é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, mas que nos aponta também para aquilo que é, que alguns autores já vêm chamando muita atenção, e agora também a propósito disto, que é a necessidade de termos soluções legislativas, regulatórias, em sentido lato, mais flexíveis e sem aquela ideia de eternidade da lei e dos regulamentos. O Estado, nos seus vários braços, vai ter de estar preparado para lidar com situações em que, porventura, admite mais risco, mas também é rápido a corrigir os danos desse risco, mais do que antes. Isso é sempre o problema da relação entre o direito e a tecnologia, na proteção de dados, mas em todo lado. Não é? É ou proibir e não temos tecnologia, ou deixar tudo e depois já é tarde. Como é que há um princípio de precaução que não seja um princípio que impeça a tecnologia? E como é que tudo isto vai jogar num contexto de crise económica e social nunca vista?
Ora, aí está, para aí a questão, os reguladores, não é?
Deve ser.
Para resolver a crise.
Deve ser, Filipa Calvão. Deve ser, deve.
Deve ser, é o que eu digo. Mas não é só o problema dos reguladores. Os reguladores têm que ser ajudados por quem está a fazer os tratamentos de dados pessoais e pelo próprio legislador. Isto é, se a lógica é, e o regulamento quis dar essa agilidade a quem faz os tratamentos de dados, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, quis dar essa agilidade, ou seja, ao ter retirado as autoridades reguladoras da intervenção inicial, ao deixá-los entrar, digamos, no mercado a fazer os tratamentos de dados pessoais e sobre as pessoas, isto significa agilidade. Eles analisam e vejam se há riscos, mas têm que ver primeiro se há riscos. O problema é que não veem, não acautelam, não ponderam.
E já não viam, não é?
Já não viam. Não viam antes porque estavam habituados a que fosse a autoridade de controle a ver, na maior parte dos Estados-membros da União Europeia. Não é? E agora, já desde 2018, quando há 2 anos praticamente, que estamos com uma falta de hábito, não se conseguiu ainda criar este hábito de verificar, de ponderar qual é o impacto. E eu não sei se verdadeiramente, na maior parte das tecnologias que estamos a falar, se é, por exemplo, agora no contexto de Covid, se é preciso ver primeiro implementadas as tecnologias, porque a maior parte das tecnologias que nós estamos agora a utilizar foram utilizadas pelos Estados, ou alguns Estados orientais, designadamente pela China, e eu sei que a reação em janeiro, entre dezembro e janeiro, às tecnologias utilizadas era isto só na China, cá na Europa era inadmissível. Neste momento na Europa temos as mesmas tecnologias, não é? Serem promovidas como uma coisa positiva. Nós sabemos qual é o efeito e não me venham dizer que os responsáveis pelos tratamentos de dados pessoais, que estão, as organizações estão a usar este tipo de aplicações ou de outras soluções tecnológicas, não sabem qual é o efeito. Sabem. Não querem é saber. Isto é, fazem de conta que não têm noção do impacto que têm sobre as pessoas, mas têm a obrigação de saber, não é? E a função do regulador é chamar a atenção para isso. Isso é verdade, José Pedro.
Sim,
está a dizer com razão.
E estou a excluir toda a questão relacionada com o regime sancionatório, que podia ser uma forma de implementar à força algumas medidas.
Sim.
Eu acho que já debati isto consigo uma vez há um ano.
Exatamente. Está suspenso ainda por cima nesta fase, porque nós não podemos avançar com os processos de aplicação de sanções neste período de Covid, que as organizações não estão preparadas para responder, mas não está afastado, desde logo, o poder de definir e de impor medidas corretivas, e temos imposto, ainda agora recentemente impusemos, medidas corretivas imediatas, e além do mais, não está afastado de todos estes comportamentos que traduzam violação de regras, sem razoabilidade, sem uma fundamentação adequada, em função, mesmo em função das circunstâncias, que não venham depois a ser sancionados, é onde diz se para tanto tivermos forças.
João?
E meios.
Olha, eu fazendo uma analogia aqui, o que se passou no com a proteção de dados, passou-se há 30, 40 anos com o direito fiscal, com os impostos, não é? Antigamente os impostos, a administração dizia às pessoas quanto é que tinham que pagar e elas pagavam. Com a reforma fiscal que em Portugal se deu no final dos anos 80, são as empresas e as pessoas que declaram quanto é que ganham, quanto é que não ganham. Algumas são fiscalizadas, a grande maioria não é, mas depois há muitas sanções. O problema na proteção de dados são dois. É que essa transformação coperniciana ocorre com um desfazamento grande da parte das garras e da parte, digamos, do incentivo, da cenoura, e depois ocorre num contexto de transformação e de aceleração digital num contexto de crise sanitária global. Ou seja, era a mesma coisa que a reforma fiscal de 89 e 90 tivesse ocorrido num momento de crise financeira e de crise económica. E isso teria corrido mal, ou seja, teria corrido mal no sentido que teria exigido muito mais das empresas e das pessoas e da administração fiscal. Como isto vai exigir muito mais das empresas e também do regulador e do Estado em geral. Portanto, eu não queria estar na posição de ter de resolver o problema de tratamento de dados numa altura em que não há a possibilidade de aplicar as garras, de que o período de transição e de adaptação ainda não tinha decorrido, mas que agora, quer em contexto de saúde, quer na questão do teletrabalho, quer na questão da geolocalização, quer na questão que vai ser um pandemónio do controle de pessoas em sítios, da circulação mundial de pessoas, das fronteiras intermunicipais, de tudo o que possamos pensar, ter de se resolver isso com a pressão do país de querer andar para a frente, mas ainda estávamos numa fase de ramp-up, de transição de um novo paradigma.
Filipe Calvão, em matéria de teletrabalho, qual é o ponto que nós ainda não vimos relacionados com a proteção de dados, mas que a Filipa já viu?
O que nós temos, enfim, nota, e portanto estamos a fazer algumas averiguações em alguns casos, é que de facto algumas empresas, algumas organizações, não necessariamente empresas, na ânsia de conseguir manter algum controle sobre os seus trabalhadores que estavam em regime de teletrabalho, generalizaram, enfim, digamos assim, sistemas de controle que se vendem, enfim, que há no mercado, mas que são altamente intrusivos na privacidade dos trabalhadores. E, portanto, no fundo, através dos próprios computadores, que muitas vezes não são sequer das empresas, mas para o caso também não é relevante, estão a fazer um controle de tudo, qualquer interação no computador que o trabalhador esteja a fazer, desde os sites a que acede, se mexe no rato ou se tecla com uma certa rapidez ou com menor rapidez e por aí fora. E isto evidentemente não pode ser, não é? Para não falar da câmara do próprio computador a exigirem que esteja ligada e por aí fora.
Mas o que é que se pode fazer?
Proibir, isto é proibido, não é? Que deixemos aqui claro, isto é proibido e temos uma recomendação da CNPD, uma orientação a deixar claro que isto não é legítimo no nosso ordenamento. Mas há
margem para flexibilidades no quando diz respeito ao teletrabalho, que aparentemente é uma tendência que pode ter sido acelerada com a pandemia e para ficar, digamos, daqui a um ou dois anos ou num curto prazo?
Sim, eu percebo que temos que encontrar formas de controle da cidade. Não é tanto do desempenho, porque de facto o desempenho tem que ser visto em termos de resultado de trabalho, acho que tem que ser por aí a solução, mas de controle da acididade e há formas possíveis, não podem ser estas, com esta intrusão, com este grau de intrusão, mas de facto aí há quer tecnologias, quer simples questões organizatórias, telefonar, enviar um e-mail ao trabalhador, e marcar reuniões a X em X tempo, para ver se online, para ver se ele está...
Mas as empresas têm direito a fazer uma avaliação de desempenho completa.
Naturalmente, mas nestas circunstâncias tem que ser pelo resultado de trabalho, ou seja, fixa objetivos no final do dia ou no final da semana, verifica se foi cumprido ou não. Se não foi, há incumprimento, não é? Acho que é esta a lógica, João, mais do que estarmos a ver.
Eu li as orientações da CNPD sobre isto e tenho algumas dúvidas, não é? Dúvidas sobre a legalidade e sobre a interpretação. Tenho três tipos de dúvidas. Um tipo de dúvidas é... O que está a acontecer agora não é teletrabalho, são as pessoas fechadas em casa com os filhos e com os maridos e com as mulheres e com toda a gente, ou seja, as casas não estão preparadas para teletrabalho, as pessoas não estão preparadas para teletrabalho. Exato. E portanto é uma situação excepcional. Mas vamos e portanto eu percebo que também algumas organizações tenham reagido, sei lá, sem pensarem muito. Mas a ideia é que num open space toda a gente sabe quem é que lá está. Em casa de uma pessoa não se sabe se a pessoa está a trabalhar. Esta forma de controle normal, que é levantar os olhos e ver, não ocorre no contexto de teletrabalho. Por outro lado, também percebo, até já dei um exemplo, que ter uma câmara sempre ligada em casa não pode ser admissível. Ou seja, mas entre uma coisa e outra, entre o controle social normal de alguém que se levanta e se vê se estão lá os colegas todos, versus uma câmara sempre ligada, há meios que me parece permitir isso, mais do que o resultado e mais do que mandar um e-mail, etc. Também não esqueceria que aquilo que é o software mais usado no mundo, que é o Office, por razões até de segurança e de acesso de segurança, sabe quantas pessoas mexeram em cada documento, que documentos foram mexidos, etc. Ou seja, e não é para esta função. Aquilo que estamos aqui a discutir é se esses dados são permitidos para controlo de desempenho do trabalhador. É diferente de serem permitidos para outros fins. Fins de segurança ou fins de... Agora...
Mas são coisas distintas, sim, está bem.
São coisas distintas, distintas. Mas já existem esses dados.
Sim, mas como dizes também com alguma razão, o problema aqui é que nós não temos verdadeiramente um regime de teletrabalho, ou seja, temos uma generalização de pessoas em casa a trabalhar à distância e que, portanto, o próprio regime de teletrabalho, tal como estava pensado, não é o mais adequado. E isso, desse ponto de vista, acho que justifica que o legislador pondere a criar novas regras para enquadrar esta situação que, como dizem, é provável que se generalize nos próximos anos. Isto é que se começa, ou pelo menos que não seja a pequenina percentagem que até aqui era nesse sentido, sim.
Última questão para os eminentes juristas tem a ver com esta oscilação de enquadramento em que vivemos, porque já tivemos um estado de emergência, mas não é líquido que não voltemos a ter um estado de exceção apertado mais para a frente, tendo em conta eventuais ondas pandémicas. E que impacto teve, Filipa Calvão, desde logo este enquadramento do estado de emergência ao nível da proteção de dados? Eu li algumas divergências, nomeadamente em matéria de segurança interna, sobre esta matéria.
Eu diria que durante o estado de emergência, enquanto estivemos sob o estado de emergência, as soluções encontradas por parte dos órgãos políticos, enfim, com competências destas matérias, foram bastante equilibradas, do ponto de vista do equilíbrio entre a tutela da privacidade e aquilo que foi necessário para calcular a saúde pública. E, portanto, eu diria que aí houve, de facto, não houve uma suspensão destes direitos ao respeito da vida privada e à proteção de dados pessoais, pelo menos não dos dados pessoais de saúde, nem outros mais importantes neste contexto, mas na medida em que houve a tal suspensão do exercício do direito à deslocação dentro do território português e para fora e dentro do território português, de facto, isso obrigou a restringir o direito à privacidade, designadamente pela primeira vez a Comissão Nacional de Proteção de Dados admitiu no seu parecer que as forças de segurança utilizassem drones para captar imagens, para controlar e garantir, enfim, o isolamento social, em algumas circunstâncias. Mas o problema agora é outro, de facto, é que, apesar de tudo, mesmo não incidindo diretamente sobre estes direitos à vida privada e à proteção de dados pessoais, o decreto do estado de emergência assegurava, legitimava restrições a estes direitos. Neste momento, o que nós temos são, ou poderá ser, uma pretensão de utilização destas técnicas, lá está, usa-se uma vez, agora vamos usar sempre, e usar para, aparentemente, acautelar aquilo que é apenas ou para garantir o cumprimento daquilo que é apenas, que está previsto apenas como um dever cívico. E eu confesso que tenho muitas dúvidas que possamos usar instrumentos que são têm um grau intrusivo sobre a privacidade das pessoas, mesmo que estejamos a falar no espaço público, têm um grau intrusivo sobre a privacidade das pessoas, como os drones, sem enquadramento legal, porque não está regulada a sua utilização na lei, sem um enquadramento legal adequado, e para tutelar ou para garantir aquilo que é um dever apenas cívico. E, portanto, tenho muitas dúvidas que possamos passar para um plano de generalização de utilização destes instrumentos, não tendo dúvida que essa poderá ser a tendência por parte das nossas forças de segurança. E até por outros operadores, enfim, que não têm esta classificação como forças de segurança e que também têm, a nível local, também tendem a querer utilizar essas tecnologias que já foram, entretanto, adquiridas.
João. Quer acrescentar alguma coisa sobre este tópico?
Queria abordar o mesmo tópico de outro ângulo, pegando numa ideia que a Filipa deu na sua primeira resposta, que é, para mim, o efeito mais forte de tudo isto é um efeito até psicológico, de nos conformarmos com isso. Até foi um amigo meu que me chamou a atenção para isto. Nós tivemos, neste momento, polícias a perguntar às pessoas, a parar carros e a perguntar às pessoas para onde é que elas vão. De onde é que vêm e para onde vão? A PIDE não fazia isto. A PIDE perseguia pessoas, espiava, prendia, mas isto é feito com forças de segurança altamente civilizadas, a cumprirem ordens, não se passou nada de errado. Mas uma criança que vai atrás num carro e vê o pai a ter de responder de onde é que vem e para onde é que vai por causa de um vírus, distorce de certeza a sua percepção sobre a reserva da sua vida. Porquê é que nós temos que dizer para onde é que vamos e de onde é que vimos? E coitado do polícia que tem que perguntar isso, porque eles também percebem que o que estão a fazer é um pouco estranho na relação que querem ter com as pessoas coitadas que querem visitar a família à almada.
Sobretudo porque não são suspeitos, não é?
É isso, perverte tudo. E isso tem um efeito na conformação que a Filipa referia na primeira resposta, na adoção e na conformação. E aí uma autoridade de proteção de dados forte é muito importante. É mais importante, porventura, do que há 6 meses, porque as pessoas estão mais abertas a aceitar coisas que de outra forma não aceitariam, por causa daquilo que é, em virtude daquilo que é o maior motor da história, quando a história corre mal, que é o medo.
Exatamente.
Filipa, quer acrescentar alguma coisa?
Só acrescentar este detalhe, João, disse agora tudo e portanto não queria estragar o final deste programa, mas só acrescentar aqui uma nota que é, de facto, há uma diferença entre vivermos e vivermos em dignidade, com dignidade. E eu acho que quando começamos a sentir, quando estamos a ser dominados, a ter que dar demasiada informação, a ter que andar com atestados de saúde, seja sob a forma de um QR Code, seja sob a forma de um atestado ou de um carimbo na mão, quando temos que andar assim na rua, não é? Para sermos aceitos socialmente, então já não estamos a viver em dignidade.
Obrigado a ambos, junto à borda da gama, a Filipa Calvão, falamos aqui de privacidade e proteção de dados no presente e no futuro pós-Covid. O Adiante é um podcast especial em parceria entre a Renascença e a Gama Glória Sociedade de Advogados, disponível sempre na tarde de sexta-feira. Na próxima semana falaremos do que pode vir por aí em matéria de finanças públicas, durante e depois da pandemia, mais adiante.